Queridos, o primeiro rei que reinou sobre Israel, depois que o Senhor os introduziu na terra prometida, foi Saul. Saul foi escolhido pelo povo. E Deus concordou com a escolha. Ocorre que Saul, ele não tinha o coração segundo o coração de Deus. Saul era insubmisso, ele tinha um tipo de governo onde ele achava que podia viver independente de Deus. Os conselhos de Deus não eram acolhidos na íntegra. E quando um homem foge dos princípios de Deus, do conselho de Deus, ele fica exposto ao reino das trevas. Só existem dois reinos, luz e trevas. Quem governa na luz é o Senhor e quem governa nas trevas é o príncipe das trevas. E por causa da desobediência de Saul, o próprio Deus o reputou como feiticeiro. A rebelião de Saul foi recebida por Deus como um pecado de feitiçaria. E a obstinação de Saul como idolatria, cultos a ídolos do lar. E o Senhor desistiu de Saul, porque Saul quis viver independente de Deus. Quando você vê a história do céu, você vai ver que havia um anjo que era ungido, era sábio, estava na presença do Senhor, a serviço do Senhor, e pela rebelião desse anjo ungido, sábio, que estava na congregação do céu, ele transforma-se em príncipe das trevas. Foi expulso do céu e ele tornou-se especialista na rebelião. E é esse ser espiritual que influencia o homem quando ele não se submete ao conselho de Deus. E Saul, na sua rebelião, foi rejeitado por Deus. E Deus escolheu outro rei. E o texto que nós vamos ler, que está em 1 Samuel 16, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, imaginem esse fato. O profeta Samuel recebe uma ordem de Deus para parar de interceder por Saul, que agora está sob a influência das trevas. E o Senhor diz: eu já desisti dele, não ore mais por ele. E mais que isso, enche um chifre de azeite, vai a Belém, na casa de Jessé, porque lá tem um rei escolhido por mim. E o profeta faz isso. Antes o profeta diz, mas Senhor, se Saul descobre isso, vai me matar. Porque tem um rei estabelecido. Como eu vou derramar o azeite na cabeça de outro para ser rei? Mas na verdade, o que o Senhor queria era que a unção do Espírito viesse sobre Davi. E Deus dá uma estratégia para Samuel. Olha, você diz que vai sacrificar. Você não fala que vai ungir um rei. Você diz que vai sacrificar. Vai oferecer sacrifícios e convida Jessé para isso e os seus filhos. E o profeta, na estratégia de Deus, chega lá em Belém e faz conforme o Senhor determinou. E aí, tudo pronto para o sacrifício, entra Jessé e os seus filhos. Depois tinha o banquete, a comunhão. Entra Jessé e os seus filhos, e quando entra o mais velho? O profeta, ele é enganado pelo seu coração. Porque o Saul, que era o rei de então, era alto. A Bíblia diz que o homem mais alto, os homens mais altos, batiam no ombro dele. De tão alto que ele era, ele tinha uma cabeça mais do que os mais altos. E aí ele pensa, se Deus vai tirar um bonitão, vai colocar outro bonitão. Mas na verdade, quando ele vai praticar isto, o Senhor fala, não é este. Não é este. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, é o coração que eu vejo. E aí, nessa sequência, passam-se os outros filhos de Jessé. Passam-se 7 filhos. Jessé tinha 8. Samuel não sabia, mas passam os 7. E o Senhor fala para o profeta 7 vezes. Não é este, não é este, não é este. E o profeta, convicto de que Deus não erra, se Deus manda ele com um chifre de azeite, havia mais um naquele lugar. O profeta pergunta para Jessé, acabaram-se os teus filhos? Não, tem mais um. Tem o Davizinho. O Davizinho está lá no meio das malhadas. Veja bem, o profeta vem visitar uma família. Vai ter um banquete depois. E o pai não manda chamar o filho. O profeta é quem fala, não nos assentaremos à mesa sem que ele participe, antes que ele chegue. É o profeta que dá honra para o filho de Jessé. O próprio Jessé não tem o seu filho em alta conta. Quando você vê os textos que se referem ao relacionamento de Davi com a família, você vê que havia uma certa discriminação. Quando ele vai, por exemplo, lá no arraial de guerra, levar o lanche, trazer notícias, levar queijo para os comandantes, os irmãos o recebem com uma palavra dura. O que você está fazendo aqui? Não tem ovelha para você cuidar? Quando ele escreve o Salmo 51, arrependido do seu adultério, ele fala, eu nasci na iniquidade, em pecado, me gerou a minha mãe. Isso me autoriza a crer que havia uma questão de bastardia ali naquela casa. Davi era o filho. E aí ele é chamado, o profeta diz, não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E ele vem, quando ele entra, o Senhor fala, é esse. E o profeta, sem titubear, derrama o azeite na cabeça de Davi. Não foi uma unção política de um rei. Não há um conselho de anciãos, como aconteceu depois, colocando Davi na posição de rei, no reinado. Há uma unção espiritual. A Bíblia diz que quando o azeite foi derramado, o Espírito Santo se apossou de Davi. E tudo voltou ao normal. O profeta volta para Ramá. Davi volta para de trás das malhadas. Só que as coisas começam a tomar um rumo diferente dado pelo próprio Deus. Saul, que não obedece, que está sob a influência das trevas, começa a ficar possesso. Deus permite, e é da parte de Deus, que vem um demônio perturbar Saul. E aí alguém diz, olha, tem uma forma de aliviar isso aí. No Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, a autoridade não tinha vindo do céu para expulsar Satanás na terra. Então, tem um outro jeito, chama um salmista, um tangedor. Porque quando o louvor começa a acontecer, o Espírito de Deus vem. E aí tem um salmista, tem um tangedor na casa de Jessé. O filho dele chama Davi. E Saul manda chamar Davi. Pede a Jessé que libere seu filho, Davi vem. E a Bíblia diz que quando Davi dedilhava o instrumento, o espírito imundo se afastava. Veja bem, não tinha aparelho de som, não tinha instrumento, não tinha partitura musical, tinha um coração de adorador. Davi dedilhava o instrumento e o espírito de Deus vinha. E aquele espírito imundo se afastava porque a presença do Espírito de Deus o incomodava. Aí pronto, Davi passa a ser uma fonte de paz para Saul. E vai e vem, continua indo para servir ao seu pai, vem para o palácio. Daqui a pouco tem uma guerra contra os filisteus. E no arraial de guerra dos filisteus tinha um gigante, Golias. Um homem imenso. Era um duelista, homem de luta. E a guerra está no seu começo e Golias diz assim: olha, se tiver um homem em Israel que duele comigo, aquele que vencer o duelo vai dar a vitória para o seu exército, para o seu povo. Se eu vencer, Israel vai nos servir. E se o duelista de Israel servir, os filisteus vão ganhar, os filisteus vão servi-lo. Mas ninguém tinha a estatura dele para enfrentar um duelo. Ninguém tinha para enfrentar homem a homem uma luta. E aí durante 40 dias e 40 noites, aquele homem imenso afronta em alta voz o exército do Deus vivo. Imagine um homem de manhã e de tarde gritando: não tem homem aí para brigar comigo? Como não tem homem? Era um bando de homens. Aquilo era afronta, humilhação, vergonha para o povo de Israel, e todo mundo morrendo de medo. E aí, num dia especial, Davi, o Davizinho, vem da sua casa com um lanche para os irmãos que estavam na guerra. E sabe por que eu chamo ele de Davizinho? Porque eu já fiz tantas contas, e eu não consigo dar a ele mais do que 15 anos. Sabe por quê? Porque eram 8 filhos, dos 8, 3 estavam alistados na guerra. E se era uma guerra que durava 40 dias de afronta, todo mundo que tinha idade para a guerra foi convocado. Então, dos 8 filhos de Jessé, 3 tinham idade para serem convocados para a guerra. 5 não tinham. E dos 5 que não tinham, Davi era o mais criança. Então, era um menino de 14, 15 anos de idade. E aí, esse menino vem para o arraial levar notícias do pai para os filhos, dos filhos para o pai, ia trazer de volta. Levar queijos, enfim, menino de recado. E quando ele chega, está acontecendo a afronta, exatamente na hora do dia que o gigante está aos berros. Não tem homem em Israel. O coração de Davi se indignou com aquilo. O coração de Davi gritou: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Afrontou o exército de Deus, afrontou o próprio Deus. Era Deus que guerreava na frente daquele povo. Era sabido desde que entrou na terra prometida. Lembra de Jericó? A prostituta Raabe, quando conversa com os espias, ela fala: nosso coração está desmaiado, porque o seu Deus vem na frente desse exército. A afronta era para o próprio Deus. E o coraçãozinho de Davi se indigna. Indigna-se com aquilo. E quando Deus olha para Davi, eu creio no que eu estou te dizendo, que viu aquela indignação, o Senhor disse: olha aí, tem um coração que pensa e sente o que eu sinto, que deseja o que eu desejo, que quer acabar com essa afronta. Tem um coração igual o meu aí, que está totalmente indignado com o que está acontecendo. Pois eu vou usar esse menino. Eu vou usar esse menino. Foi uma pedra. Podia ser um graveto, um fio de cabelo, uma unha. Deus só precisava do corpo de Davi. Porque Deus não age na terra como um fantasma, sabia? Deus precisa que Pedro vá na casa de Cornélio para pregar para Cornélio. E para isso faz uma estratégia tremenda. Deus precisa que Ananias vá impor as mãos sobre Saulo para enxergar. Deus faz tudo através dos homens na terra, por isso que eu faço parte, é uma palavra profética. O que Deus tem a fazer nesta geração vai ser através da sua e da minha vida. É através de nós que Deus vai agir. E aquele menino, com essa indignação santa no coração, é instrumento de Deus para acabar com a farra daquele gigante. E o gigante morre. Não preciso contar detalhes da história, você sabe quais são. Só que agora Davi ficou famoso. Imagine um menininho que chega no arraial de guerra e acaba com a vergonha de Israel. Vence o gigante. Muito bem, agora Saul quer mais de Davi. Não é só a adoração, ele quer Davi no exército de Israel, escudeiro. Escudeiro do rei, vem morar no palácio. Como prêmio de derrotar Golias, ganha minha filha. Casa com a filha do rei. Agora Davi tem um grande amigo no palácio. É o filho do rei, é o cunhado dele. Davi tem honras como um comandante de exército que ganha batalhas. Todas as guerras começaram a ser vitoriosas para Israel. Por quê? Porque era uma guerra do Senhor, ele sabia, e ele ia nas partidas de guerra, dependendo de Deus. Senhor, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Então, a vitória é certa quando você anda na dependência de Deus. E aí, um dia, Davi chega de uma batalha vitoriosa, Israel está vencedor, e as mulheres, que gostam muito de festa, de cantar, elas cantam, Saul matou milhares, Davi a 10 milhares, Saul matou milhares, Davi a 10 milhares. Queridos, qualquer homem com o coração limpo ia ficar contente com essa história. Qualquer homem íntegro, digno, um coração sincero, ia pensar, meu Deus, que bênção que é a presença de Davi junto de mim. Deus, que maravilha, o Senhor me mandou um guerreiro. Que guerreia as nossas guerras e que vence as batalhas. Vence 10 vezes mais do que vencíamos. Israel está em honra diante das nações, porque o Senhor me enviou um ungido seu. E esse ungido é instrumento seu para vencer guerras. Mas o coração de Saul não era íntegro. Era endemoniado, lembra? Era um homem influenciado por trevas. Então, a sabedoria de um homem influenciado por trevas não é do céu, porque tem a sabedoria que vem do alto. Mas Tiago nos ensina na sua epístola que tem uma sabedoria que é demoníaca. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque achamos que todo mundo que é sábio tem sabedoria do céu. Não tem como. Temos que ter discernimento do Senhor para entender de onde procede a sabedoria. Porque volto a lembrar para você, o anjo ungido da congregação do céu era sábio. E a sabedoria dele hoje serve para o mal. E é dele que vem a sabedoria do mal na terra. E aí esse homem chamado Saul, ao invés de ser grato, honrar a Deus, que providenciou um guerreiro para o governo dele, esse homem tem inveja. Um dos frutos da sabedoria demoníaca é a inveja. Está escrito no livro de Tiago. Ela é facciosa, ela é invejosa. E a inveja de Saul, não pensa, Davi trouxe 10 vezes mais vitória para Israel. A inveja faz com que ele veja de outro jeito. Esse cara está querendo me humilhar, sendo 10 vezes melhor do que eu. E eu vou acabar com ele. E começa a perseguição. Saul perseguindo Davi. E a história fica tão complicada que Davi tem que fugir para não morrer. Interessante que às vezes você escuta usarem esta figura de Saul e Davi. Davi dizendo que não ousaria tocar no ungido do Senhor, que era Saul, para impor uma autoridade abusiva e arbitrária sobre as pessoas. Não pode se levantar, fique aqui, não se mexa, não faça nada. Por que não se pode tocar no ungido do Senhor? Davi não tocou, ele era submisso por completo à autoridade. Esse é um das características do caráter do homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não ficou, Davi fugiu. Tem hora a estratégia de Deus é fugir. Um dia o menino Jesus na terra teve que fugir. O anjo falou para José, pega a mulher e o menino e foge, porque Herodes vai matá-lo. Entende que tem hora a estratégia de Deus é fugir? E muito bem, Davi fugiu. Não se levantou contra o rei, não foi insubmisso, não foi insubordinado, não foi rebelde. Mas fugiu para não morrer, porque se ficasse, morreria. E quando Davi fugiu, queridos, toda a história dele ficou para trás. Davi deixou para trás a esposa, o casamento. Davi deixou para trás o amigo do coração dele, o cunhado. Davi deixou o posto de honra de guerreiro. Entre outras coisas que aconteceram na fuga, Davi chegou no reino vizinho. E de repente ele escuta o rei do reino vizinho dizer assim, era Aquis, dizer assim, não é este aquele que era o guerreiro de Saul? Do qual diziam, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Ele teve medo. Ele falou, fui descoberto. E agora esse homem ou vai me devolver prisioneiro nas mãos de Saul e Saul me mata. Ou esse homem vai acabar comigo aqui mesmo, porque certamente vai ficar com medo de eu fazer alguma coisa contra ele, porque Saul começou a propagar que Davi era rebelde. Aí sabe o que ele fez para livrar-se? Ele se fingiu de amalucado. A Bíblia diz que ele, numa contrafação, numa cena, ele começou a arranhar os postigos das portas e babar, e a barba escorria pela barba. Aí alguém trouxe ele, fingindo-se de louco, diante do rei. Olha só, está louco. O rei falou, não tem louco demais aqui? Por que eu preciso de mais doido nessa casa? Pode deixar ele ir. Talvez as pessoas tivessem dito assim, está vendo? Guerreou tanto, mexeu tanto com guerra que ficou doido. Mas a verdade é, perdeu a dignidade. Ele não era famoso porque ele era guerreiro? Não era famoso porque derrotou Golias? Não era famoso porque era o salmista mavioso de Israel? Agora ele é louco. Quem que vai dar emprego para doido? Davi não podia voltar para sua casa. Se Davi voltasse para sua origem em Belém, na casa do seu pai, ele seria um alvo fácil e toda a sua família estaria em risco. Todos morreriam. Saul estava possesso, querendo destruir todo mundo. Então não pode voltar para casa, não tem como voltar ao status quo anterior. Também não pode voltar para trás das malhadas. Porque no campo, nas campinas, meu Deus, o exército encontra ele num piscar de olhos. E ele sabe o quanto esse exército é bom, porque foi ele que treinou esse exército. Ele sabe que esse exército é muito sério. E ele ensinou esse exército ser leal a Saul. Agora ele não pode ir para lugar nenhum. Ele vai para um lugar, queridos, chamado Caverna de Adulão. A Bíblia diz que na Caverna de Adulão reuniram-se homens endividados, desesperados, amargurados, atribulados. Quando eu passo naqueles viadutos no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tem aquele povo morando embaixo, sujo, maltrapilho, drogando-se. Eu imagino Caverna de Adulão assim. Era assim. Davi chega nesse lugar. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam no fim da linha. E Davi faz-se chefe deles. Torna-se chefe deles. Sabe, eu creio que eles pediram para Davi chefiá-los. Sabe por que eu creio nisso? Porque o princípio da autoridade, da submissão à autoridade, não é o de cima que quer que o de baixo fique embaixo. É o de baixo que tem que submeter-se ao de cima. Deus nunca fala, maridos, imponham-se sobre as vossas mulheres. Ele fala, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Ele fala para quem vai entrar debaixo da autoridade. Ele não fala reis, governantes, imponham-se com poder e autoridade sobre os povos. Ele fala povos, submetei-vos às autoridades. Ele sempre dá ordem para o de baixo entrar debaixo do guarda-chuva. Então eu creio que aqueles homens disseram, Davi vem nos chefiar. Claro que eles reconheceram Davi, com toda a baba babada. Eles viram um guerreiro ali, então vem nos chefiar. Queridos, quantas respostas Davi poderia dar para esse convite? Davi poderia dizer assim, olha companheiros, eu preciso dizer uma coisa para vocês, se a vida de vocês está ruim, a minha está pior. Vocês estão endividados? Pois eu vou contar para vocês. Eu estou desempregado, escorraçado, perseguido. Eu perdi o emprego. Eu perdi a esposa. Eu perdi o amigo. Eu perdi a liberdade. Hoje eu sou um foragido. E eu perdi a dignidade, porque tem um rei e um reino achando que eu sou doido e a notícia deve ter espalhado. E tem outra coisa. Eu perdi o meu passado. Eu não posso dizer, voltarei para a casa do meu pai. Não tem como. Ou então ele poderia dizer, olha, eu estou numa pior, meu coração está batido, a injustiça é uma coisa terrível na vida da gente, sentimento de rejeição é uma coisa terrível, eu estou ferrado, em outras palavras. Mas ele não disse nada disso. A Bíblia diz que ele se tornou chefe daqueles homens. Sabe o que eu acho que Davi pensou? Quando tornou-se chefe daqueles homens. Há uma promessa de Deus para a minha vida. Eu vou reinar sobre Israel. Eu preciso de um exército. Porque o exército que eu treinei está me perseguindo hoje. Eu preciso de homens nos quais eu confiarei quando eu for levantado como rei sobre Israel. E como eu sei que Deus não falha na promessa dele, eu vou começar a treinar esse povo. O Salmo 34 me impactou muito. O dia que o Senhor me deu essa palavra. Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a um lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, contemplai e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Temos falado tanto esse versículo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E vai por aí afora. Você pensa que esse salmo foi escrito por um homem que está vivendo tudo de bom.com? Não. Esse salmo foi escrito quando ele chegou na caverna de Adulão. Ele tinha perdido tudo. E ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Ele tinha acabado de ser humilhado. E ele fala, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O que que levou esse homem, nesse momento terrível da vida dele, a salmodiar com confiança? O que que levou esse homem, nesse momento de perdas e perdas e perdas, a declarar expressamente para que gerações após gerações lessem? Ia falar se repetisse, os anjos do Senhor acampam ao seu redor do que o temes livre os guarda. O que que levou esse moço a ter tanto otimismo? Será que ele enlouqueceu mesmo? Não. Davi tinha uma fé que ultrapassava circunstâncias, igreja. Davi não estava olhando para o que ele estava vivendo naquela hora. Davi trazia à memória dele o que dava esperança. Ao invés de Davi questionar Deus e dizer, o Senhor um dia mandou um profeta na minha casa com um chifre cheio de azeite e me deu no coração a esperança de ser rei de Israel e agora o Senhor me bota nessa furada, nessa caverna. Ao invés dele dizer, Deus, o Senhor blefou. O senhor blefou comigo, o senhor me deu uma promessa, animou meu coração, me levou para o palácio, me fez experimentar as iguarias do rei, me deu a filha do rei por esposa, o senhor tira tudo e me bota aqui. Que história é essa? Mas não é isso que ele faz. Eu creio que ele olha para o céu e vê aquela lua do tamanho de um pneu de caminhão na lua cheia. E ele fala, Deus, eu confio no senhor. As circunstâncias não são determinantes da minha história, é o Senhor que determina a minha história. Eu creio que Davi, ao contrário de se rebelar e trazer diante de Deus lamentação, murmuração, eu creio que ele dizia, Deus, é o Senhor que me sustenta. Porque ele faz um salmo dizendo isso. O Senhor livra de todas as tribulações. De todas. Queridos, a definição bíblica de fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas você pode ter uma definição pessoal de fé, nada impede. Eu tenho uma. Eu digo que Deus é quem Ele diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará. E eu creio que Deus dava essa convicção para o coração de Davi também. Ele olhava para o alto e ele dizia, o Senhor é quem diz que é e fará o que diz que fará, na linguagem dele, claro. Queridos, as circunstâncias, elas são temporárias. Por isso eu já disse circunstâncias. O projeto de Deus é imutável e vai se cumprir. O diabo não consegue desmanchar esses projetos, bem que tenta. Só um pode aniquilar os projetos de Deus. É o homem pela incredulidade, sabia? É o homem pela sua incredulidade. Preso às circunstâncias, ele pode decair da fé e achar que nada vai acontecer. Mas Davi é um exemplo de fé para nós, queridos. Queridos, Davi era um menino. Quando o chifre curvou sobre a cabeça dele, o azeite caiu, o espírito apossou dele. Ele era um menino. A trajetória dele foi de um sucesso rápido e do mesmo jeito que subiu, caiu. Mas ele sabia que não era Saul que determinava o destino dele. Não era. Não era Aquis também, o rei de Gat. Não eram homens que determinavam o destino dele. A vida dele estava nas mãos de Deus. Você sabe que um homem segundo o coração de Deus, além de ter um coração que se indigna com o que Deus se indigna, além de ser submisso às autoridades e à palavra de Deus, ele também tem convicção da fidelidade de Deus. Ele tem convicção de que Deus é fiel o tempo todo. O tempo todo. Davi, queridos, também para mim, eu creio nisso, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele quis mais e mais e mais de intimidade com Deus. O tempo que Davi viveu era o tempo do Velho Testamento, o rito do culto, como era? Uma vez por ano, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, a intermediação do sacerdócio. E mesmo assim, Davi fazia salmo, cantava e orava o dia inteiro. Ele não se contentava com intermediação de ninguém. Ele mesmo dizia, eu te amo, meu Senhor, como ele diz no Salmo 18. É o primeiro homem que diz, eu te amo, Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele era pastor, ele sabia como é que um pastor cuida das ovelhas. Bota no colo, dá comida, protege do lobo. O Senhor é o meu pastor. Ou então ele dizia, leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não vem dos montes, vem do Senhor que fez o céu, a terra e os montes. Convicção de quem era Deus. Ele tinha essa convicção e dessa fidelidade de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, crendo na fidelidade de Deus, submetido à vontade de Deus. Ele espera o cumprimento da promessa. Ele não desiste. A palavra de Deus diz, no mesmo livro de 2 Samuel, capítulo 5. Vamos Vamos ler desde o versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia as entradas e as saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre todo Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi, rei sobre Israel. Agora é unção política. É unção da nação, é unção do governo. Aquela era unção do Espírito. Entre a unção do Espírito e a unção de governo, passaram-se muitos anos. Sabe por quê? Porque diz o versículo 4, da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Você entende o tempo decorrido, mas o tempo do governo foi infinitamente maior do que o tempo da espera, foi mais do que o dobro do tempo da espera. Digamos que a espera durou 15 anos, se ele tivesse 15 anos. E o tempo de governo durou 40 anos. Eu queria até fazer uma figura aqui para mostrar isso para você. Tem algum jovem de 15 anos aqui? Vem correndo, eu te convoco, em nome de Jesus, para você vir aqui, agora. E eu convoco um jovem de 30 anos e eu convoco um homem de 70 anos. Vem me ajudar aqui para a gente visualizar isso. Por livre e espontânea pressão, eu vou dizer venha. De 30 já veio. Falta o de 70 e o de 15. O de 70 já se levantou. Será que é só você, jovenzinho, que vai ser devagar para chegar aqui? Fica aqui, querido, no meio. Aí. Cadê o de 15? Pastor, com a autoridade que o senhor tem, manda um jovem de 15 anos vir aqui para mim, por favor. Fica aqui do lado. Sobe aqui um degrau, dois degraus. E fica de frente para lá. Sobe aqui, querido, dois degraus. Glória a Deus! Vem cá, menina. Bendito seja o Senhor pela tua ousadia. Davi era ousado, hein? Fica aqui do lado. Tudo bem. Olha para isso aqui. Mais ou menos dessa idade, um menino que estava atrás das malhadas, que nem foi convidado para o almoço, nem foi honrado por sua família, recebeu uma promessa de Deus. A promessa é do céu, não é da terra. A promessa é de outro mundo, sobrenatural. Vai lá, derrama o azeite, porque eu escolhi um rei. Aqui está, olha para esse menino, tinha essa idade mais ou menos. Daqui a aqui aconteceu tudo na vida dele, que está contado aí na Bíblia, e que eu resumi para você. Ele mata Golias. Ele toca um instrumento, expulso o demônio de Saul. Ele casa com a filha de Saul, nesse período aqui. Se torna o vitorioso nas batalhas. E foge, a caverna de Adulão está aqui nesse meio. Foge. Enfrenta o pior momento da vida dele. Nessa idade, ele é ungido rei de Israel. Nessa idade, tem uma honra em toda a nação. Os anciãos da nação se reúnem para levantá-lo como rei daquela nação. Ele deve ter lembrado nesse dia, daquele dia que ele era menino ainda, e recebeu uma promessa de Deus. Porque ele nunca desistiu dessa promessa no meio do caminho, ele nunca duvidou, queridos. Ele nunca vacilou que Deus era fiel. E olha para esse homem, ele governou até essa idade. Até essa idade ele teve as honras de ser rei sobre Israel. Ele governou 40 anos sobre Israel. Eu quis que eles viessem aqui para você olhar e se animar. Porque tem promessas que você recebeu na sua vida, você ainda era assim, ó. Você ainda era assim. Anime-se, queridos. Anime-se, porque Deus é fiel. Ele fará o que Ele diz que fará, porque Ele é quem Ele diz que é. Ele é Deus sobre toda a terra. Obrigado, queridos. Obrigado. Eu quero terminar fazendo um convite. Pode vir para o louvor, os levitas. Eu quero terminar fazendo um convite, um apelo, uma convocação. Aliás, várias. Pastor, posso fazer várias? Posso. A primeira delas, eu vi no culto das 5 e vi no culto das 7. O pastor lançar um desafio para essa igreja, para comprarem um terreno aí do lado. Igreja, escute o que eu vou dizer para vocês. Há um prognóstico do mundo, IBGE. O ímpio sabe que no ano de 2020, daqui 8 anos, os evangélicos serão maioria nessa nação. Toda a economia do Brasil está se preparando para isso. Você pensa que é por acaso que alguns canais de televisão estão dando espaço para cantores crentes, para levitas? Não é por acaso. Eu recebi informação hoje do pastor que a Ambev está fazendo uma pesquisa e chega à conclusão desse número de crescimento do povo de Deus no Brasil e está desenvolvendo a pesquisa para uma cerveja sem álcool. Porque sabe que a maioria dos crentes não consome álcool. Se daqui 8 anos nós seremos maioria nessa nação, hoje somos em torno de 20 a 23, dependendo da estatística que se apresenta. Éramos 7% há 10 anos atrás. Mais que dobrou em 10 anos. Então é por causa dessa curva que o IBGE diz que seremos 20, seremos mais de 50% em 2020. Sabe o que isso significa, igreja? Que a metade da igreja de daqui 8 anos está lá fora e não chegou ainda. Diga amém, igreja. A metade do povo que vai ser a igreja daqui 8 anos ainda não chegou. Vai precisar de gente para trabalhar, vai precisar de espaço para acomodar. E outra coisa, Deus está abençoando essa nação. Não é por causa de Lula, nem de Dilma, nem de Fernando Henrique Cardoso. Deus está abençoando porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor e com a maioria do povo de Deus vai ser mais abençoada ainda. E todo mundo que está aqui vai ter seu carro, diga amém. Todo mundo que está aqui vai ter seu carro. Diga amém com convicção. Então esse desafio que o líder dessa igreja está te lançando é fichinha para você. É brincadeira para você, não é nada. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ofertas, em 2 Coríntios 9, ele fala que Deus dá semente ao que semeia. Se você semear, Deus vai dar. Porque Ele é fiel. Não é o pastor da igreja que diz, é Deus que diz. Existem dois tipos de pessoas na terra. O que semeia e o que come a semente. Ele dá o pão ao que come e dá ao semeador a semente. Você quer ser provedor ou você quer ser tomador? Eu quero fazer parte dos que têm para oferecer e ser provedor. Eu quero fazer parte dos que têm para semear. E tem um detalhe, igreja. Não tem um centavo que entra no gasofilácio da igreja que não tenha sido dado pelo Pai para você primeiro. Sabe o que fazemos quando trazemos as ofertas? Fazemos igualzinho aquelas criancinhas do dia dos pais. A gente pega dinheiro do papai para comprar a gravata do papai. Você vem feliz da vida ofertando o que ele já te deu primeiro. Então o primeiro desafio é aceite o desafio da igreja. Surpreenda o Senhor, não a liderança, surpreenda o Senhor com a tua resposta de liberalidade. E você vai ver que o Senhor vai responder com a fidelidade que Ele responde sempre. Prepare-se, igreja, para receber milhares e milhares e milhares de pessoas. Você vai se lembrar de mim. Eu tenho certeza disso. O segundo desafio que eu faço é você que tem uma promessa de Deus na sua vida, querido. E que tem sido abalado pelas circunstâncias. Que tem sido afrontado pelas guerras. Não desanima não, levanta a fronte, caminha e anda. Traz à memória aquilo que dá esperança. Deixa as coisas que para trás ficaram e prossiga para o alvo que está proposto. Renova a esperança no teu coração. Pastora, já se passaram 10 anos. Não importa. Não importa. Não importa. Mulher, você que está orando pela restauração do seu casamento, acredite. Está orando pela conversão do teu filho, acredite. Olha, o diabo não pode frustrar os planos de Deus. Só um pode frustrar. Você. Pela incredulidade. Só. Quando Deus tirou o povo do Egito para introduzir na terra prometida, o desejo do coração de Deus era colocar todos na terra prometida. Eu vos dei uma terra, o Senhor dizia. Você sabe o que tinha na terra prometida? Não era só leite e mel, não. Quando você lê Deuteronômio, Moisés, que não vai entrar na terra prometida, exortando o povo que vai entrar na terra prometida, a ter confiança em Deus. Sabe o que Moisés diz? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vossos pais, e agora está lhes entregando, que tem cidades grandes que vocês não edificaram, casas grandes que vocês não construíram, cheias de tudo que é bom. Está escrito em Deuteronômio 4, tudo que é bom que vocês não adquiriram, vinhas e olivais que vocês não plantaram e poços que vocês não abriram. Lembra do Senhor, Ele está exortando o povo, quando receber toda aquela promessa, não se esquecer de Deus. No livro de Êxodo fala que eram 600 mil homens. 600 mil homens que saíram do Egito para chegar nessa terra de tudo que é bom. Quantos chegaram? 2. Daquela geração de 600 mil homens, Josué e Caleb só. Porque os outros foram incrédulos. Só nossa incredulidade, que desmerece a grandeza do nosso Deus e a fidelidade do nosso Deus, pode nos tirar das bênçãos. Agora, 45 anos depois, tem uma conversa de Josué e Caleb. Livro de Josué, capítulo 14, você estuda em casa. 45 anos depois, Josué e Caleb estão conversando. Caleb fala assim: lembra, Josué, quando Moisés, servo do Senhor, nos mandou espiar a terra? Lembra que quando voltamos, a maioria ficou desanimada? Pois é. Agora, passado 45 anos, eu tenho 85. 45, porque 40 no deserto, mais 5 distribuindo as terras. Agora eu estou com 85 anos, ele diz, Caleb diz. E eu tenho a mesma força que eu tinha naquele dia. Como um homem de 85 pode ter a mesma força que um jovem de 40? Caleb não está falando de músculos. Caleb está falando do socorro do Senhor. Porque no dia em que ele voltou, que viu a terra, que viu os gigantes, que a maioria do povo desanimou, sabe o que ele disse? Vamos, não desanimem. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Sabe como que é comer como pão? Com a mão. Não precisa nem de faca. Ele está dizendo isso. Eu tenho o mesmo Deus. Está comigo mesmo, Senhor, a mesma promessa. Aí escute bem, igreja. Sabe o que o homem Caleb, de 85 anos, diz para Josué? Josué, você já distribuiu as terras. Agora sabe qual que é a parte que eu quero para mim? Aquele lugar onde tem os gigantes. É aquele lugar que eu quero. Onde tem aqueles homens que todo mundo ficou com medo deles. Ali morava o maior homem que pisou na face da terra, chamado Kiriat Arba. Josué disse, então vá, Caleb. E Caleb foi e derrubou os gigantes 45 anos depois. Sabe o que é isso? Fé e convicção na promessa de Deus. Agora, aquele lugar chama Hebron. E é possessão perpétua de Caleb. Novo céu, nova terra, novo monte Hebron. Caleb está lá. Queridos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não faz diferença. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Que você está aguardando e que você desanima. Eu te animo a se animar. Em nome de Jesus, eu convido você a vir ao altar. A vir ao altar para dizer, Deus, minha vida está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor é quem diz que o Senhor fará o que diz que fará. E eu reativo as promessas que o Senhor tem para mim. Se você um dia duvidou delas, peça perdão pela incredulidade. E diz, eu continuo aguardando e esperando no meu Deus. Pode vir aqui. Pode vir que você vai receber o toque, a oração do pastor da igreja, dos pastores dessa igreja, dos líderes, dos obreiros. Venha. Venha, o Senhor quer nesta noite.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
Quer fazer algo na sua vida nessa noite.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor.
Entrega para o Senhor o seu projeto, o seu sonho, a sua vida. Diga, Deus, eu dependo incondicionalmente do Teu agir na minha vida. E não vai ser nada que vai me fazer desistir. Não vai ser circunstância humana que vai me fazer desanimar. Eu estou firme nas Suas promessas. E eu creio. Eu creio na Tua fidelidade. Eu creio que o Senhor é bom. E que cumprirá tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim e para minha casa. E para minha casa. Pai, a Tua palavra diz que a Tua igreja tem autoridade na terra para ligar e desligar. E nós como igreja ligamos na terra o que essas pessoas estão trazendo diante do Teu trono de graça como confissão de confiança nas Tuas promessas. Nós concordamos com essas confissões, Pai. Concordamos para ligar na terra, pedindo ao Senhor que ligue nos céus. Para que os Seus planos se cumpram na vida da Tua igreja, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor vai renovar a fé. Podemos pedir isso para o Senhor, para que o Senhor aumente a nossa fé. Mas queremos também, Pai, da nossa parte, estabelecer que confiamos na Tua fidelidade. Confiamos na Tua palavra. Confiamos no Teu amor. Pai, como não confiar? O Senhor deu tudo para nós, Pai. O Senhor deu o planeta. Quando entregamos a nossa vida para Satanás, o Senhor enviou o Teu Filho. O Teu único Filho na cruz. Para morrer em nosso lugar, para nos poupar. E nos dar a filiação. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu também o Teu Espírito, Pai. O Teu Espírito. Que vem para o nosso coração. Como selo da nossa salvação. E também para nos dar a convicção de que somos filhos do Senhor. A Tua palavra diz, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama Abba, Pai. Pai, além de nos dar o Espírito, o Senhor deu os teus anjos. Eles foram formados para o louvor da tua glória, para a adoração do Senhor, para o louvor no céu. E podemos ler hoje na tua palavra que eles são espíritos ministradores a nosso serviço, Pai. O Senhor nos deu anjos. Pai, depois que o teu filho Jesus ressuscitou dentre os mortos, tornou-se Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Soberano dos Soberanos, a tua palavra diz que o Senhor o deu outra vez para a igreja agora, para ser cabeça da igreja. Meu Pai, quem deu tudo isso para nós? O que mais não tem para nos dar? Nós não temos nenhum motivo para duvidar do Senhor, Pai. Do teu amor, da tua liberalidade. Por isso declaramos que confiamos no Senhor. Que esperamos no Senhor. Que não duvidamos das tuas promessas. E que não duvidamos da tua fidelidade, da tua integridade, Pai. Receba, Pai, a oração dos teus filhos aqui. Que como igreja do Senhor ligamos na terra. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer o terceiro e último convite. Se alguém nesse lugar entrou aqui para ouvir a palavra de Deus e ainda não te entregue a sua vida para esse Deus, recebendo o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. Se alguém estava na caverna de Adulão, mas não tinha um Deus para clamar. Se alguém que veio aqui nessa noite, desde a sua meninice, tem enfrentado lutas, dificuldades, mas não conhece esse Deus que muda a história e quer entregar a sua vida para Ele agora, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Ou levantar a sua mão para que eu identifique você. Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus. Glória a Deus, tem duas pessoas ali. Você que já recebeu essa oração, pode voltar para o seu lugar. Nós vamos agora trazer aquelas pessoas aqui. Se você que veio aqui à frente também está entregando sua vida para Jesus, fique aqui. Vem aqui, queridos. Vocês que levantaram a mão, eu quero pessoas dessa igreja recebendo com amor e carinho, com abraço. Recebendo com uma palavra de alegria e de conforto essas pessoas que vieram. Venha, venha você que veio para esse lugar e que hoje conheceu a fidelidade desse Deus. Venha aqui à frente. Venha. Nós queremos glorificar a Deus junto com você pela sua decisão. O Senhor entregou o Filho dele. O Pai deu o Filho para que nós mudássemos de vida e saíssemos do lugar de sofrimento. Porque a única coisa que Satanás sabe fazer muito bem é matar, roubar e destruir. Ele é doutor nesse assunto. Mas o Senhor nos envia o Filho dele, o Pai Celestial. Nos envia o Seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Ele não veio para contemporizar com Satanás. Ele não veio para ter uma conversa com o diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. E quando você vem para o Senhor, Ele pode interferir na sua vida, destruindo as obras de Satanás na sua vida. Então eu te convido, venha. Se tem mais alguém, venha. Venha em nome de Jesus. Porque essa igreja vai te receber com muito carinho. Vai ensinar você as coisas da palavra de Deus. Vai orar pela sua casa, orar pela sua família. Vai te ajudar a caminhar nesse caminho novo. Venha, não fique para trás. Não fique. Em nome de Jesus. Eu creio que já vieram todos. A palavra de Deus diz que nós temos que publicamente confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque foi publicamente que Ele foi exposto numa cruz, sabia? Foi publicamente que ele foi humilhado no seu lugar, envergonhado. Então, publicamente nós dizemos, eu recebo isso da minha vida. Queridos, o mais precioso que eu tenho nesta vida é esse Deus. Não é título de juíza, não são os bens, não são as experiências, nada. O que eu tenho de mais precioso é esse Deus sobre a minha vida. E eu venho oferecer Ele para você mais uma vez, antes de encerrar. Se tem ainda alguém aqui que quer fazer essa entrega, venha que nós vamos encerrar e orar com vocês todos aqui. Curva a tua cabeça, igreja. Pai, nós entendemos, Pai, que é através da tua igreja que o Senhor acolhe aqueles que são transportados das trevas para o reino do Filho do teu amor, Pai. Dá-nos como igreja, Senhor, neste tempo, sabedoria, discernimento espiritual, Pai, revelação da tua palavra, unção fresca. Faz-nos um odre novo para recebermos o vinho novo que o Senhor tem para esse tempo, Pai. Usa-nos para o louvor da tua glória, para o engrandecimento do teu nome, para que nós possamos cumprir nesta geração os propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.